O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre da minha amiga Lígia. Lígia, muito obrigado pela sua participação, minha amiga.
Eu que agradeço, bom dia a todos.
Certo. Pessoal, eu convidei a Lígia, por conta até tava, a gente estava falando aqui nos bastidores e alguns grupos que nós fazemos parte, e sobre o Centro de Referência em Tecnologia Mineral do IFRN, que é o CT Mineral, né? A gente vai apresentar eles aqui para vocês. Então, fique até o final para vocês conhecerem esse centro, ver como pode contratar os serviços, todos os projetos e muito mais, tá? Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, acesse aí adimb.org.br para verificar aí os eventos, você como empresa, como se cadastrar, né? E muito mais. Tem muita informação lá, bem bacana. E, pessoal, a Lígia, a professora Lígia, né? Ela é engenheira de minas formada pela nossa gloriosa Federal de Campina Grande, tá? Mestre em engenharia metalúrgica e de materiais pela Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, JE. Doutora em Engenharia de Processos, também pela UFCG. Atualmente é professora do Instituto Federal Rio Grande do Norte. É pesquisadora do CT Mineral do IFRN. Também trabalhou como pesquisadora de desenvolvimento no Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CT Tecnologia Mineral, o CETEM. Hoje é diretora executiva do Centro de Referência em Tecnologia Mineral, que é o CRTM, também do IFRN. E no fim de 2002, conseguiram o credenciamento e se tornaram unidade Embrapi, que é o polo de inovação. Professora, como eu falei no assunto do nosso vídeo, é o CT, né, Mineral do IFRN. Fala para nós um pouco da história desse centro.
Ok. Mais uma vez, bom dia a todos. O CT Mineral, a gente já está em funcionamento há 4 anos, né? Foi inaugurado em setembro de 2019. Nós somos uma unidade de pesquisa do IFRN, nós temos como finalidade fomentar, né, a criação de processos e produtos inovadores que gerem valor à cadeia produtiva mineral. O nosso maior objetivo é proporcionar ganhos de produtividade à indústria mineral por meio de pesquisa, inovação, contribuindo assim, né, com o seu desenvolvimento sustentável, desenvolvendo e aplicando tecnologias, né, que busquem maximizar a eficiência dos processos produtivos, minimizando seus custos operacionais e impactos ao meio ambiente.
Joia. E aonde é que está localizado, Lígia, esse centro?
Nós estamos localizados hoje, nós ficamos no interior do Rio Grande do Norte, né, na região do Seridó, em Currais Novos.
Região muito bacana aí, muito rica, né, nessa parte
muito
mineral.
Muito produtiva.
Exato. Lígia, quais os serviços que o CT oferece, né? E foi uma dúvida que surgiu, como a gente está falando nos bastidores aqui, nos grupos que nós participamos. Qualquer empresa ou profissional pode contratar esses serviços?
Sim, nós estamos abertos. Nós somos, né, um polo de inovação e hoje a gente trabalha com toda a cadeia, ou seja, toda a cadeia mineral, desde a pesquisa geológica até a concentração mineral. Além disso, nós oferecemos capacitação e treinamento a profissionais da área, desenvolvemos PDI, ou seja, projetos de inovadores, projetos de caráter de inovação, e qualquer pessoa, qualquer empresa, não necessariamente tem que ter um CNPJ, pessoa física pode chegar aqui e contratar os nossos serviços.
Olha que bacana, essa é uma das grandes questões, principalmente ter um polo desse numa região tão rica, né? Que é o Seridó, aí, que abrange aí tanto Paraíba, Rio Grande do Norte, sul de Pernambuco. Já que falamos aí desses serviços, fala um pouco também da infraestrutura que o CT Tecnológico tem, equipamentos, como é que vocês estão aparelhados para todos esses serviços?
Ok, hoje, a gente está instalado em uma área de 800 metros quadrados, nós temos um prédio principal e nós temos 4 laboratórios. Nós temos hoje um centro de genealogia e lactação, né, que a gente vai trabalhar certificando e dando cursos de capacitação nessa área. Nós vamos ser o primeiro laboratório, o primeiro centro de genealogia a ter uma certificação chinesa. Isso é muito importante, né, para as gemas que saem aqui do nosso estado, também as gemas que saem do Nordeste, então elas já vão sair com uma certificação, isso vai agregar muito mais valor. Nós temos um laboratório de comunição, né, que é onde a gente tem um primeiro contato com o material, onde a gente faz a adequação do material para as etapas subsequentes. Então, lá a gente tem britadores, moinhos, né? Não vou entrar muito em detalhe, porque todo mundo sabe, né, o que tem geralmente nesse laboratório. Nós temos laboratório de beneficiamento mineral, que é onde, de fato, os processos acontecem, onde a gente desenvolve as rotas de processo. Hoje nós temos uma mini planta de flotação, a MPP canadense. No Brasil são 5 unidades, no mundo inteiro são 33, então é o nosso carro-chefe. Nós temos separadores magnéticos, nós temos separadores eletrostáticos, nós temos hidrociclone, temos concentradores centrífugos, temos células de flotação de bancada, né, e uma infinidade de processos que a gente desenvolve nesse laboratório. Nós temos também, que é o nosso carro-chefe, que é a nossa grande demanda aqui para essa região, que é o laboratório de análise química. Hoje, funcionando, nós temos a fluorescência de raio-x, é uma semi-quantitativa da Thermofish. Temos uma absorção atômica que está em implantação, a gente está só trabalhando a infraestrutura da parte de gases para a gente poder instalar. E, recentemente, estamos comprando um MEV, um ICP de plasma, um granulômetro a laser e um DRX. Então, essa parte analítica nossa vai ficar bem robusta e a gente vai conseguir varrer toda a tabela periódica. Então, acho que eu dei uma resumida aí. Qualquer coisa está à disposição.
Não, fica, uma das coisas que eu ia perguntar aqui, né? Porque eu vejo lá, por exemplo, no tratamento de minerais, o laboratório, o LTM, né? Eu vi um trabalho dos meninos que passaram por aí, que eles mostraram que tem britador, moinho, quarteador, mesa separadora, separador magnético, eletrostático. Sim. Ou seja, vocês têm o aluno que está estudando, que pode visitar aí, ele já tem a ideia de como funciona a empresa completa aí, né?
Sim, sim. Nós somos, apesar de nós sermos uma unidade do IFRN, a gente trabalha como empresa. Então, assim, nós não temos aula, né, na nossa unidade. A gente abre, muitas vezes professores querem fazer visitas, né, para conhecer o nosso fazer, conhecer os nossos laboratórios. Então, a gente sempre está recebendo, né, com maior amor essas pessoas, né, para conhecer também do nosso fazer.
Bacana. Lígia, você, como a gente falou no início, né, vocês estão fazendo parte da comunidade Embrapi. Explica para o nosso ouvinte do que se trata essa conquista.
Ok. Então, como você já mencionou, né, nós recentemente fomos credenciados, né, o ano passado, mas a assinatura do contrato foi em janeiro desse ano. Então, a Embrapi, para quem não conhece, ela é uma instituição, né, que induz a cooperação entre as empresas e as instituições de ciência, tecnologia e inovação. Essas podem ser públicas ou privadas, e ela tem como foco as demandas empresariais e como alvo compartilhamento de riscos na fase pré-competitiva da inovação. Nós sabemos hoje que uma das principais barreiras para a inovação é a falta de recurso, né, pelas empresas, e ao compartilhar esses riscos, né, de projetos com as empresas por meio de recursos que estão disponibilizados na nossa unidade credenciada, a Embrapi quer estimular, né, o setor industrial a inovar mais, né, e com mais intensidade tecnológica para potencializar a competitividade das nossas empresas, tanto no mercado interno como no mercado internacional. Então, nesse contexto, o nosso objetivo como unidade Embrapi é desenvolver projetos, né, com as empresas, parcerias voltadas à inovação industrial no nosso país. E uma das vantagens desse modelo da Embrapi é a disponibilidade dos recursos, que esses recursos são não reembolsáveis, e a gente consegue financiar de um terço até 50% do valor da carteira do projeto. E esse incentivo, John, é muitas vezes um incentivo que faltava, né, às empresas para tomarem a decisão de inovar. Então, e como é que, aí você podia me perguntar, como é que esses projetos surgem, né?
Exato.
Então, a gente, temos uma equipe que faz a parte de prospecção, né? A gente está sempre em contato com as empresas para entender, né, o seu fazer, entender os seus gargalos e ver de que modo nós, como unidade Embrapi, podemos solucionar aquela demanda de maneira inovadora. E essas demandas também podem vir, né, por parte das empresas, por parte dos empresários. É fluxo, não tem edital, é fluxo contínuo, ou seja, a qualquer momento a empresa, o empresário, ele pode chegar para a gente, né, e conversar diretamente comigo, com a nossa equipe, e tendo caráter inovador, em menos de um mês a gente consegue, né, startar esse projeto.
Interessante, quando eu era estudante, né, há uns quase, um pouco mais de 20 anos atrás, teve a Federação das Indústrias também teve esse tipo de projeto, e quando a gente fala assim de inovação, por exemplo, eu fiz com espelhadora, porque a inovação vem a partir de um problema, né, de uma dor. O problema da empresa que eu fiz o meu estágio era descarte de vidro. Como é que podia fazer para não descartar ou descartar menos? A gente viu que, nós observamos que se criasse um forno para derreter o vidro, tinha como reaproveitar, e criamos um forno artesanal. E teve um investimento. Acredito que para a mineração, quem está assistindo, tem que pensar nessa forma. O principal problema que eu tenho é a separação do material que está perdendo qualidade, ou eu não estou conseguindo recuperar a quantidade que eu estou querendo. Então, são esses projetos, né, Lígia, que se adequam mais ao Embrapi?
Isso, né? Tem que ser projetos, no nosso caso, de caráter inovador, ou seja, uma nova rota de processo para um de material, né? Ou então um novo produto, né? De forma que a gente, quando chega uma demanda para a gente vê qual é o gargalo, busca internamente pesquisadores que possam colaborar com a equipe. Se não tiver, a gente contrata também, a gente pode pagar, a gente paga em forma de bolsas, a gente também absorve pesquisadores da própria empresa para compor essa equipe, desenvolver essa nova rota de processo. Esse fomento que a gente dá é justamente para pagamento, né, das pessoas que estão envolvidas no projeto, pagamento de insumos, pagamento de diárias, passagens, outras análises que, porventura, a gente não consiga fazer internamente aqui no CT Mineral, a gente pode fazer essa contratação. É importante ressaltar aqui, John, que dentro dos nossos projetos é obrigatório a participação de no mínimo 4 alunos. Então, a gente pega alunos do curso técnico, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, para compor essa equipe, que a gente possa estar, né, atendendo de maneira inovadora, né, esse projeto, e atender ao nosso cliente, a nossa empresa, né, ao nosso empresário do ramo da mineração.
E é bastante importante a participação do aluno, que isso pode acontecer, né? Dependendo da participação do aluno, ele ser absorvido até mesmo pela própria empresa, né?
Sim, é possível sim. A gente já teve históricos aqui nosso, né, de alunos que já participaram, né, e foram absorvidos pelo CT Mineral ou foram absorvidos por uma empresa que a gente estava fazendo prestação de serviço.
Ele vai conhecer já a solução, imagina, você já é o pai da criança, vai tocando... Toca que o barco é teu aí, né? Isso é muito importante essa visão aí, tríplice, né? De empresa, o centro e a academia, né? Com os alunos, é muito importante mesmo. E Lídia, o que mais, assim, do Embrapi você pode trazer aqui pra gente? Sobre esses caráteres também de
fomento.
De fomento, exato.
Isso. Como eu falei, a Embrapi, ela fomenta até 30% da carteira do projeto. Né? Uhum. E além desse fomento da Embrapi, o CT Mineral também ele tem uma contrapartida que a gente chama contrapartida não econômica. Ou seja, precisou fazer algum processo de concentração, utilizar os nossos equipamentos, isso também conta. Né? Então, a gente entra também com um recurso que a gente chama não econômico. Né? E a Embrapi entra com a parte econômica, né, com o financiamento, que pode ter também até 50%, dependendo do caráter do projeto. A gente consegue também fazer parcerias com o BNDES, fazer parcerias com o SEBRAE. E aí a gente consegue, né, nessa margem aí de fomentar entre 30% a 50%. O que é importante frisar aqui, que para a gente startar projetos com a Embrapi, a gente precisa ter dois leques, né, dois pontos principais. Tem que ser de caráter inovador, seja uma roda de processo, um produto, e a empresa que firma parcerias com a gente, ela também tem que aportar financeiramente. Porque se ela não aporta, nós também, comunidade Embrapi, não podemos aportar.
Aqui já é mais, como você falou, é um adianto já, né? Imagina, eu vou citar novamente essa empresa que eu fiz o estágio, por mais que a empresa desse lá o valor, ele despendeu também uma parte, mas o ganho foi muito maior. Então, por isso o nome é investimento. Você está investindo em algo que vai ter um retorno muito maior, que é ou na economia, como você falou, uma rota nova, uma ideia nova. O que eu vi, por exemplo, lá em Parelhas mesmo, que tem muita cerâmica. Teve um pessoal lá que eles adaptaram uma máquina para criar mais telhas. Parece que a máquina criava uma quantidade de telhas por hora. Aumentou em 25% a eficiência da máquina, gerando mais telhas. E foi um estudo que o aluno fez, junto com essa, analisando a máquina, vendo onde é que podia fazer as alterações sem perder a originalidade. E foi um investimento, foi uma característica também de projeto.
Então, lembrando, John, que geralmente os projetos que a gente desenvolve, nossos PDI, então, em geral, no final, sempre a gente desenvolve uma patente. Então, é muito importante para a empresa também. Né? Porque é um PDI, é uma nova rota de processo, então, é um novo produto, então a empresa ela pode patentear.
Olha só que bacana, isso é interessante.
Isso, nosso objetivo, além de desenvolver esse PDI, é no final gerar uma patente.
Olha, interessante, é muito importante essa observação, que aí garante que... Que pode se tornar um produto da empresa, né? Quando faz uma patente dessa. Imagina, as outras empresas querem copiar, não tem problema. Patente é minha, teu nome pode estar aí, o nosso nome também vai estar presente. Isso é muito importante, né? Aí, você já falou um pouco, mas digamos, a gente falou de empresa. Mas se, por exemplo, nosso podcast é nacional e também está presente em outros países, né? Se uma empresa, o aluno não só da região, estiver escutando e quiser fazer um projeto ou parceria com o Centro Tecnológico, tem como?
Tem sim. A gente, inclusive, a gente, daqui a pouquinho, quando eu terminar aqui, eu vou me reunir com o alemão e aí a gente vai fazer uma parceria aqui com a Universidade da Alemanha e vai ser desenvolvida uma parte aqui também no CT Mineral.
Olha, é muito importante que tem várias pessoas que estão escutando nosso podcast de várias regiões do país, de outros países, sobretudo em língua portuguesa também. E a gente está legendando em inglês, então está esperando um alcance maior. Tenho certeza que se entrar em contato aí com o CT e ter ideia, porque a nossa área mineral, eu acho que ela tem um grande problema com essa questão de inovação. Eu acho que ela é nem problema, eu acho que quando você entra numa empresa que ela fica, mexe muito com a rotina, às vezes não tem um tempo para inovar, né? Tá sendo mudado isso aos passos de bebê, mas acredito que o CT aí vai impulsionar se chegar essas ideias para vocês aí. E como é que funciona, Lígia, o cadastro das empresas? Você falou mesmo já um pouco, né? Mas o cadastro é simples, é online, é por e-mail?
Nós não temos um fluxo ainda de cadastro, né? A gente está trabalhando internamente para gerar, sim, um fluxo. Mas é muito simples, entra em contato com a gente analisa, ajuda, monta a equipe para fazer o plano de trabalho e é bem tranquilo. Também. A nossa prestação de serviço também, a gente só cadastra, ou cadastra a pessoa física, ou cadastra o CNPJ, só para a gente ter um controle de quantos clientes a gente atende por mês, quem são os nossos clientes, porque a gente também, quando a gente atende o cliente, a gente pega o feedback, né, para entender também se o cliente gostou do nosso serviço, coisas desse tipo.
Beleza. Lígia, essa pergunta não estava na no script, mas fala, o nome do CT Mineral é o José Ivan Pereira Leite, né?
Isso, em homenagem ao nosso querido professor, que não está mais no nosso meio, foi quem idealizou esse espaço aqui.
Pois é, esse que eu ia falar, né, que é um que vasta experiência na área de Minas, né? Então, eu queria até falar dele, deixar registrado aí essa homenagem ao professor Zé Ivan, né, que se dedicou aí a quase 30 anos, né, para a vida acadêmica aí, sendo passando por várias áreas, né, tem vasta experiência na área de engenharia de Minas, então merecido o CT levar o nome dele.
Isso. E eu aproveito aqui também para agradecer, né, a Propi, os nossos corretores de pesquisa, inovação, a nossa PROS, né, na pessoa da professora Antônia, nosso reitor. Muito obrigada aí pelo apoio, né, que tem nos dado aqui, alavancado, levado esse centro, né, a chegar, né, no nível que nós estamos chegando. Né?
Perfeito. Professora, está chegando aqui ao final da nossa entrevista, né? Mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes e também os contatos, para que eles entrem em contato com o CT.
Eu queria, como diretora, né, do Centro de Referência e Tecnologia Mineral do IFRN, eu gostaria de deixar, né, uma mensagem de agradecimento, né, aos ouvintes desse canal. E lembre-se que a mineração, ela desempenha um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento econômico do nosso país. Então, é importante lembrar que esse processo, ele deve ser alcançado de forma responsável e sustentável, né, que possa garantir a preservação dos recursos naturais. E vamos trabalhar juntos, né, para conciliar esse avanço da mineração com a conservação do meio ambiente, para a gente construir um futuro próspero para todos. Grata, desde já grata pela atenção. Quem quiser entrar em contato conosco, nós temos nas nossas redes sociais, CT Mineral, nós temos uma página no Instagram. Se vocês colocarem aí uma pesquisa no Google, né, também sai o nosso endereço, os nossos telefones, fiquem à vontade. Agradeço desde já.
Lígia, novamente, prazerzaço falar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração, e quando eu estiver aí na região, vou visitar aí o centro para ir, vou fazer um conteúdo aí direto com vocês.
Venha sim, você está me devendo, porque a gente já se encontrou outras vezes, pois a gente já conversou, e você realmente está me devendo essa visita.
Ok, vou pagar essa visita, pode deixar, e vou registrar ela aqui no podcast da mineração.
Ok, um abraço.
Falou. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado aí pela DIMBE, que aí você acessa o site adimbe.org.br, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, tá? Nesse mês de novembro, o podcast aí está fazendo 5 anos, então vai ter bastante conteúdo. Se inscreva aqui no canal, nos sigam lá no LinkedIn, que temos a meta aí para os próximos anos bater os 150 mil seguidores. E se vocês tiverem assistindo esse conteúdo e gostaram, então se inscrevam e nos sigam, que quanto mais pessoas acessarem esse conteúdo, mais respeito o nosso setor terá, ok? Professor, até mais, e pessoal, até a próxima.
Tchau, tchau.
O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME.